want to do bad things with you.
Podcast do Box começando hoje. Nós estamos sem a nossa Izzy Stevens, que desistiu do Emmy, agora ela só quer saber de Oscar, né, Érica?
Nossa, é. Tá complicado. Ela tá querendo viver essa carreira cinematográfica e não quer saber mais de dar atenção devida à série que a promoveu e lançou no mercado.
Que a catapultou, né? Hoje em dia a gente catapultaria de outra maneira, né? Porque tá merecendo. Como você acompanhou no Twitter do Box, ou no meu, ou no da Érica, ou no do próprio Peter Bravo, ele tá de manhã. Então ele ia gravar com a gente hoje, aí a diva deu o chilique, sumiu. Provavelmente ele tá na casa dele, deitado na esteira, ouvindo Miley Cyrus no iPod dele, que é bem a cara dele, né, Érica?
Não, com certeza. Ou então Alcione, né, aquele sufoco. Vamos ao que interessa. É, e aí?
Vamos ao nosso plantão de notícias. NBC traumatiza seus telespectadores.
Veja, será que sua série será cancelada?
NBC anuncia novo corte em Vi.
Jesus, acende a luz, Madonna em Glee. Ok, ok.
Bomba! Demissões em Melrose Place. Quem será a próxima vítima?
Confira, quais tuiteiros ganharam mousepad de Dementas?
Então, Fátima, quer dizer, Érica, a gente teve aí algumas promoções no box, a gente já sorteou camiseta, DVD de True Blood, a gente está sorteando mousepad, inclusive hoje, agora, saem mais 3 mousepads de The Mentalist, a série que, segundo a etiqueta aqui do box de DVD, teve a primeira temporada com maior audiência da história da TV americana. Então, ó, não é pouca gente que tá querendo ganhar esse box que tá aqui na minha mão, que daqui a pouco você vai saber como funciona. Mas, voltando aos mousepads, 3 vencedores, Érica. Você acompanhou esse reality show?
Eu acompanhei, tô muito tensa, tô torcendo por várias pessoas, inclusive pra minha pessoa. Vamos ver quem ganhou.
E o mousepad vai para Jayce Leal, acho que fala ou Jayce Leal ou Jayce Leal, cujo Twitter é Engflow. Se você quiser seguir esta vencedora, @engflow. Outra pessoa que levou para casa o mousepad é Carolina Alvarenga, cujo Twitter é @carolflower09. E o Daniel Dainese, que é @DanielDainese, com os Ds maiúsculos, tá? Então é isso aí, parabéns por terem ganhado. Entre em contato com o box, enviando o endereço, pode ser por direct message, a gente já está seguindo vocês. O que mais? Que notícias mais bombásticas a gente teve essa semana aí, Érica?
Vamos começar já pela bomba, que são as demissões de Melrose. O que você acha?
Pois é, minha filha. Demissões em Melrose. Bomba. Quem será a próxima vítima? Só nessa semana, 2 atores foram demitidos, Érica?
2 pessoas muito importantes para que a série fosse tida como a mais bizarra e cafona dos últimos tempos.
2 super celebridades. Eles são mais conhecidos que Stephanie do CrossFox, que Chimbica. Eles são preciosidades da teledramaturgia norte-americana e, por que não, do mundo. E a gente vai perder essas magníficas atuações que não mereciam nem Emmys, né, Érica? Eles mereciam Oscars.
Infelizmente, não chore por mim, Argentina, mas eu não sei nem como dizer. Fala, Caio, fala você que vai sair da série, que eu não tô muito emocionado.
Ashley Simpson, nossa musa, nossa diva, pessoa que a gente aprendeu a amar nesses últimos episódios, acompanhando toda terça-feira, quer dizer, quinta-feira, né, que é quando chega por aqui, ela não estará mais entre nós. Assim, é com muita dor no coração que a gente traz essa notícia pra você, mas é a verdade. Essa atuação que a gente aprendeu a amar, torceu, chorou, entendendo os rostos, que nem mesmo o especialista de Lie to Me conseguia decifrar, ela não estará mais na série. E não é só ela, né, Érica?
Não. O grande, aquele personagem que realmente tem o que dizer, que fala sem palavras, só com corpo.
Pois é, e que corpo?
Augie também vai nos deixar. Que descanse em paz.
O que a gente pode esperar, né, pro futuro, é que A Luclear, desculpa, eu sempre falo errado. Ela entre logo, né? Porque talvez eles até saíram da série porque não tinha espaço. Amanda tá de volta. Aliás, Amanda vai estar de volta. E a notícia boa é que a série ganhou encomenda, né, Erika?
É, já tá hiper encomendada. Isso ajudou mais ainda a série, porque dá brecha para novos personagens, né? Que pelo visto já estão vindo aí. E que vão ser bem melhores que esse, porque não tem como ser pior, a não ser que seja o Ryan de The OC que entre.
Então é isso, gente. Ashley Simpson e Colin Eggleston não estarão mais em Melrose Place. Próxima notícia bombástica. Veja, será que a sua série será cancelada? Eu acho que eu nunca falei, nunca, Erika, eu falei tanto será numa frase só. Mas será?
Ai, não sei. Eu tô com medo de olhar a lista.
Então, saiu uma lista aí em vários blogs. A gente também deu uma conferida nas listas que saíram lá nos Estados Unidos. Um monte de gente trouxe para cá em português. E tem bastante série legal que tá na berlinda. Ó, aqui é citado Brothers, da Fox, que eu nunca vi. Cold Case, da CBS, que você já assistiu, né, Erika?
Já, vamos falar dos motivos. Primeira série, Brothers, da Fox. Motivo do cancelamento. A série não agradou a audiência. Tá correndo risco por isso.
É, já Cold Case, que é a segunda da lista, ela vem perdendo feio para Brothers and Sisters na medição de Ibope, né? Mas vamos combinar que também a série já tem 7 temporadas e se viveu tudo isso é porque já está na hora de acabar, porque ela é nem tão boa assim, né?
Não tem nada a ver, o público é completamente diferente. E ora, eu acho que foi errado a CBS quando colocou para concorrer com Brothers and Sisters.
Pois é.
E Cold Case, pô, por favor, né? Já deu, né? Não tem mais música no mundo para fazer episódio.
Estamos esperando o episódio com o especial do Michael Jackson, né, Erika? Depois
Ah, eu
disso,
também.
pode ser o Serious
Pode
Finale
encerrar.
até.
Com certeza.
E a próxima da lista é uma que você gosta muito, né, Erika?
Ah, eu gostei muito dela estar nessa lista, Dollhouse. Motivo, a Erika não gosta. Ok.
Ok, a gente entende perfeitamente. Além da série ser chatinha, até o Joss Whedon já assumiu que não tem muitas expectativas de que ela continue na TV, né?
Foi o maior erro da vida dele ter investido nisso. Muito ruim.
Muito ruim, gente, muito ruim. Ele vai dirigir episódio do Glee, hein?
É, eu vi. E deve migrar pra lá, Elisa Dusko.
Vamos mudar de assunto. Eastwick é outra que segue aqui na lista de possíveis cancelamentos. E a previsão aqui é de que a série seja cancelada porque ela é transmitida às 10 horas da noite. Horário que lá nos Estados Unidos a audiência está caindo cada vez mais.
Eu não acho que a série vai ser cancelada porque passa às 10. Vai ser cancelada porque o filme já era chato. Uma série de um filme dos anos 80 que ninguém lembra mais e chato, ninguém quer ver. Eu acho que é por isso.
Pois é, ainda se tivesse o Jack Nicholson e a Sharon.
Michelle Pfeiffer, né?
Mas não tem nada disso, né?
Não. A próxima é The Forgotten, da ABC. Motivo? O título acabou virando o seu destino. Nem mesmo Christian Slater foi capaz de atrair a audiência. Eu também, eu esqueci de assistir essa série. E você?
Ou então, o Christian Slater ele só se mete em rascada, né? Na temporada passada ele tava naquela de espião, lembra qual que era? Que ele não lembrava que ele era um espião, acho que ele tinha um chip implantado no cérebro, não lembro direito.
Ai, gente. Eu não gosto de série que tem negócio de chip. Só se for série de ET. Ai, eu falei Sherry. Tô consumindo da Xuxa.
É o seu jeitinho. Ó, outra lista aí, Fringe, que o povo tá gostando do que tá vendo, se
Mas
bem
olha só
que.
com quem tá concorrendo. Peraí, olha só. No mesmo horário tem Grey's Anatomy, The Office, Thirty Rock, CSI e Supernatural. O que que sobra pra Fringe?
Pois é, o pior de tudo é concorrer com CSI, né? Que também tá caindo, mas pelo amor de Deus, junta todos esses concorrentes e o que que você tem? Fringe no desespero. Gente, acho que Fringe só vai fazer sucesso em outra dimensão mesmo, viu?
Não, mas é só mudar o horário, gente. Eu não tô entendendo. Já tem tão poucas séries. Por que eu não boto as séries boas em horários diferentes? Não
Então,
entendo
vai
isso.
ver medo da Fox, porque ela poderia colocar uma série de grande audiência lá, mas é um horário que, tipo, não adianta. O que você fizer aqui, você tá ferrado.
Não dá, cara. Não dá pra concorrer.
Outra série aí, Gary and Mary, nunca vi, mas dizem que os números são bons, mas não é nada comparado aos recordistas do canal, que é a CBS, que é o canal que tem mais audiência lá nos Estados Unidos, né? O que eu fiquei surpreso, gente, Gossip Girl é tão boa, tudo bem, essa temporada tá meio fraquinha, tá começando a pegar o fôlego agora, mas poxa, Hawk da ABC, porque a ABC anunciou aí várias séries que continuam, mas Hawk não estava na lista. Law and Order da NBC também tá aqui, pode ser
Ah, isso pra mim é
cancelada.
lenda, cara.
Pois é, ela
Lei e
todo
Ordem tá pra
ano.
ser cancelado há tanto tempo, tem 20 anos que tá aí e não é cancelado.
É. Será que ela chega aos 25?
Ah, eu acho que chega. É tipo assim, clássico. Tipo beisebol. É tipo final de semana de ação de graças com futebol americano. Não vai ser cancelado.
Olha, a próxima da lista eu me recuso a passar. Vamos pular direto pra New Adventures of Old Christine's?
Isso aí.
Mesmo motivo que Gary Married. Não, é, não chega nos números de audiência que a CBS gosta.
CBS tá muito snob, hein? A CBS tá snob, né? Tipo, tá com números, mas não tá no jeito que eu gosto. Vai pra outro canal, igual Medium?
Mas a CBS pode, né?
Ah, Three Rivers. Eu não vejo.
Também não.
Mas o Leroy falou que é bom.
É, mas os críticos odiaram. Eu acho que a opinião dos críticos vale mais do que a do Léo. Apesar do Léo ser meu amigo, gostar muito dele, acho que o carinha de Moonlight entrou em outra série enrascada.
Não, o pior não é isso. O pior é que perde para Donas de Casas Desesperadas. Realmente, melhor ser cancelado.
Não, mas dá pra entender, vai. Desperate Housewives, você viu que ele... A série parece que não vai nem mais ter fim, né?
Como assim, gente?
Ela vai estar no ar até 2013. O cara assinou um contrato de novo com a ABC.
É, vamos pra próxima?
Vamos pra próxima. E última, Till Death, que é da Fox. Nunca foi bem de audiência e ainda faz par com Brothers. Ou seja, tá de mãos dadas pra ir pro cancelamento, né? A série que a gente não queria citar é por motivos, assim...
Pessoais.
É, superstições,
superstição.
Né? Então, eu não gosto nem de falar que essa série tá na lista, porque eu não quero imaginar que isso aconteça. Aliás, falando de superstições, hoje, Halloween, a gente gravando o podcast número 13. É melhor a gente nem falar mesmo que essa lista tá, que essa série tá nessa lista, porque eu não quero correr esse risco.
Ó, quem quiser, é só ir lá no boxseries.com.br/site, entra lá, procura que tá lá, fica esse mistério no ar, melhor.
E aí a gente falou das séries que foram canceladas, não, que estão correndo o risco de ser canceladas, mas já tem série cancelada pela NBC, né, Érica?
É.
NBC traumatizou seus telespectadores essa semana, porém, alguns ficaram muito felizes.
Eu não sei se eu fiquei, não deu tempo de eu ver, não deu nem tempo de traumatizar. Porque
é, então, eu vi um episódio só. Eu achei legal de efeitos. Tem
é trauma, gente. A gente tá falando de trauma, tá? Só pra situar.
Então, olha, essa série, ela tem uns efeitos muito bons. Mas ela não se segura muito pelo roteiro. Eu acho que seria muito bom se Trauma fosse da ABC e eles fizessem casado com Grey's Anatomy, sabe? Primeiro começa a Trauma, depois Grey's Anatomy, eles podiam fazer até uns cross.
Seria
assim.
Mercy.
É que Mercy não é da ABC também. Mas olha só, já pensou a equipe de Trauma levando os pacientes pro Grey's Anatomy? Aí termina o episódio de um, começa de outro, ia ser uma delícia.
Isso parece episódio de Lei e Ordem, que prende a pessoa, depois a pessoa é julgada.
E os telespectadores da NBC que ficaram felizes foram os fãs de Chuck, que ganharam encomenda de mais 6 episódios.
Ai, gente, mesma, chega de Chuck, né?
Mesma coisa que aconteceu com Melrose Place, também ganhou alguns episódios a mais.
Madonna in Glee. Ai, que delícia,
ok, Kátia. Olha, que música você espera da Madonna que tenha no próximo episódio de Glee especial Madonna?
Ah, eu acho que tem que ter 4 Minutes. Porque com certeza vai ter.
Meu, sabe uma música que eu acho que vai entrar muito?
Qual?
Papa Don't Preach. Porque tem todo um rolo de gravidez nesse seriado, né? E Papa Don't Preach tem tudo a ver com isso.
Ah, tinha que rolar Like a Virgin.
Tem várias que se encaixam com o pessoal do Glee Club.
Que pareça aquela música que todo mundo não gosta da Madonna, que é aquela dela malhando lá. Dance goes back. Eu acho que essa música dá bem assim pra fazer uma coisa Glee. Bem assim, sabe?
Dancing meio Queen. Glee, meio ABBA, Dancing Queen, ia ser legal. Bom, a gente tá terminando aí a nossa sessão de notícias, só pra constar, acabou? Não, não acabou.
Não acabou, tenho... Oi? Vi. Você também tá querendo cortar coisas de Vi, todo mundo quer dar uma facada em Vi.
Nem Vi, e Vi já tá indo pelo ralo, pelo jeito.
Pô, primeiro era uma série, todo mundo fez um estardalhaço, meu Deus, oh
nossa,
my God.
Nossa, mas é a melhor série de ficção científica que eu ainda não vi.
É, eu lá, toda desesperada, toda tiete, dormindo na porta, não sei o quê.
Com o ingresso na mão, né?
Nossa, passando chuva, entendeu? Cantando no violão, musiquinhas de Vi com o pessoal lá no acampamento.
Eu comprei o meu ingresso de Vi no eBay, paguei caro, gente, parcelei no meu cartão de crédito, vou pagar até depois que a série estrear.
Não, porque até depois que a série acabar, gente. Porque era a série, agora é a minissérie,
agora
já
é
mude, já cortar.
Vai saber se até estrear não vira um filme.
É, um filme pra TV, tipo pro aquele canal Hallmark.
Pois é. não vai nem chegar a ser sucesso na HBO, gente. Eu tô com medo de vir já, Érica. Nem vi e já vi que tô com medo.
Não, e agora a ABC tá cortando até custo de publicidade?
Mas eu achei uma boa causa. Você leu a notícia? Porque eles iam fazer tudo aquilo com aquela Esquadrilha da Fumaça, não sei se conseguiram um contrato com Marcelo D2, aí ficou essa coisa de avião. Só que você viu o quanto é poluente fazer um negócio desses?
Ai, gente, vamos parar de besteira. O mundo todo tá poluindo, os Estados Unidos é o país que mais polui no mundo, né? Seus aviãozinhos de VI que iam mudar o problema da camada de ozônio, né?
Ah, Érica, mas eu dispensaria...
Ah, uma coisa... Mesmo. Uma coisinha não vai mudar nada, né?
Não, mas não era uma coisinha.
Estão cortando porque estão de ponduragem mesmo, que estão boicotando a série não vai render nada.
Não, eram várias coisinhas, meu amor. Ia ter aviãozinho em mais de 20 cidades, acho que umas 28 aí. Imagina a quantidade de poluição que não ia ter. Eu acho legal eles tomarem essa atitude.
Eu não acho que foi por isso, cara. Cai na real. Até para os Estados Unidos, o americano deixa de poluir por causa disso. O americano deixa de poluir porque não quer gastar dinheiro. É o país que mais polui no mundo, eles não estão nem aí para tratar de esgoto nem nada. Não é por... Ah, é ativistas fizeram... Você nem ouviu ninguém falar que ia poluir nada.
Ai, me
não
deixa ser Cirilo, eu só quis dizer.
Ai, tá bom. Ai, carrossel feelings.
Carrossel feelings. Então era isso, nosso plantão de notícias está acabando. Só para lembrar, nossa promoção de mousepads continua, mas daqui a um tempo. Por quê? Por quê? Por quê? Você sabe por quê, Érica? Você sabe o que tenho aqui em minhas mãos?
Eu sei, mas pode contar?
Você trocaria o que tenho aqui em minhas mãos por um abacaxi?
Não!
Você trocaria o que tenho aqui em minhas mãos por um mousepad?
De quem?
Do The Mentalist.
Não!
Ah, então, tá bom, vai. É seu. Não, não é, não. Esse daqui que tá em minhas mãos é o box de The Mentalist que a gente vai sortear para os twitteiros que seguem o box. Mas olha só... Tem que seguir, não adianta só ficar dando RT não, viu? Porque a gente confere se segue. E se não segue, não ganha. Então se você quer ganhar este box de The Mentalist, você vai mandar seus RTs para uma mensagem que a gente vai postar lá. E você pode dar RT com a gente tendo postado ou não, você pode copiar e dar RT quantas vezes você quiser. É o seguinte, antes a frase era, quero meu mousepad de The Mentalist. Agora a frase é assim, ó, concorra seguindo e dando RT, arroba, TheMentalistDVD, arroba, box, underline, fechado, promo, dois pontos. Agora eu quero meu DVD da série, hashtag, TheMentalist. É só isso, pessoal.
E cabe isso tudo em 140 caracteres?
Porra, já fiz até o teste.
Então depois você dá um RT pra mim ver como é que fica.
Pois é, filho. Vou lançar agora, ó. Vou jogar nesse momento aqui no Twitter, ó. Vai lá, Érica, já tá lá, pode dar o seu RT. Agora chegou a hora que todos vocês... Bom, ninguém adora porque a gente nem faz isso com tanta frequência, né, Érica? Quer ler comentário lá do blog?
Ah, é. A gente não criou esse hábito.
Pois é, mas se você comenta, a gente vai passar a fazer isso de agora em diante, porque a gente até recebe uns comentários legais. Até os que xingam a gente são ótimos. A gente adora ser xingado porque a gente xinga de volta. A gente não tem classe mesmo? Olha
só. É isso aí.
Do podcast de Grey's Anatomy... A gente recebeu um comentário do Felipe falando que o podcast é bem legal. Obrigado, Felipe. É, aí ele fala assim, ó, quanto a Grey's Anatomy, foi um dos grandes episódios. Boas cenas é da Kelly contra-argumentando com a própria Bíblia os argumentos do pai. E a Christina chorando com a Meredith e a demissão da Izzy. A gente até viu outros dois episódios depois desse episódio, mas realmente aquele episódio foi muito bom, né, Érica?
Foi muito legal. E o que ele tá falando da Kelly é a questão de ela ter... Tá com a Arizona agora e o pai não aceitar, e aí ficou aquela história toda de...
Ficou aquele debate de Bíblia, de o não sei qual artigo, sei lá como que fala essas coisas de Bíblia, diz que é errado deitar com alguém do mesmo sexo, blá blá blá, e ela só argumentou
ai,
com frases...
Ai, que coisa antiga, deitar, ai, me senti vendo novela renascer agora, ai.
Então, o mais legal é que ela rebatia com frases de Jesus, né, gente? Olha, que cristão, né, esse podcast... Enfim, na sessão comédia, Christina, Lexi, Karev deixando o almoço para não perderem o lugar para os laranjinhas. Foi bem engraçado, segundo o Felipe. Eu gostei bastante do climinha, porque assim, a chegada desses laranjinhas, ela dividiu mesmo, eles ficaram numa tensão lá, mas ainda tinha espaço para algumas piadas.
Não, com certeza. Na verdade, eles vieram para poder criar mais argumentos, porque já estava uma coisa meio... todo mundo já estava muito amiguinho, o Karev já não era tão mal, a Cristina não era tão boring, entendeu? O Alex já não era mais aquela bobinha que só ficava seguindo eles. Que a Alex está quase como uma residente, né? Ela já pulou um estágio, ela anda mais com o pessoal da antiga do que com o pessoal novo.
A Alex só é importante porque é a irmã da Gray, né? É muito QI.
Não, eu acho que o personagem dela é bem legal, mas só que assim, eu acho estranho porque ela não anda mais com o pessoal do nível dela, ela só quer andar com a galerinha de cima.
Ah, ela namora com o doutor, né? Aliás, ela namora com o Max Team.
Que agora tirou a barba e pintou o cabelo, deve ser crise, porque tá namorando garotinha nova, aí fica com essa coisa.
Nem parece ele, Erika. Agora, o que eu queria dizer do Karev, ele chorou muito, né? Você já reparou isso? Da temporada passada pra cá, acho que ele chorou tudo que ele nunca tinha chorado na série. Ele só aparece chorando.
Ai, quem manda andar com Izzy? Vide Peter, bravo.
Mas aí a gente fala de Grey's Anatomy daqui a pouco, porque aqui o Felipe ainda faz um comentário ingrato, dizendo que gosta porque eu tá bem chatinha e cheia de
clichês. Isso aí, Felipe, ó. Palmas pra você, concordo. Gosta porque
Felipe,
eu não existe.
Aqui eu discordo, ó. Cheia de clichês? Pô, meu, é uma série do CW, tem que ter clichê. É por isso que a gente assiste. Agora ele assume, ó, Melrose Place é aquele vício ruim que dá trabalho de perder. Aqui a gente concorda, né, Érica?
O que são aquelas atuações? Duas já foram embora.
E o Felipe, ele comentou também o podcast da Fan Season, que foi um podcast mais antiguinho, que a gente teve participação do Ricardo Rente. E aí ele fala assim, ó, não entendo o critério que vocês usam para determinar se uma série é boa ou ruim. É apenas gosto? E aí, Érica, qual que é o seu critério?
Foi o que eu respondi pra ele, é meio a meio, metade é gosto e com a cara das pessoas, achar que o pessoal é legal ou não, e a outra metade tem a ver com o roteiro, com o esmero com que a série é feita. Eu levo essas duas coisas em conta. Se a série for legal, entendeu, mas os atores forem mais ou menos, com o tempo você acaba enjoando, não dura pra sempre. A não ser o caso de Melrose, que você sabe que é aquilo mesmo, então a gente tá dentro daquele contexto. Agora, se a série se propõe a uma coisa maior e os atores não são capazes de transformar o roteiro em algo plausível, aí eu desisto.
Então, eu queria dizer que eu, quando se trata de séries, meu critério é não ter critério. É como se eu tivesse bêbado mesmo, gente. Assisto, não tô muito aí porque eu tô fazendo, só vou lá indo e aproveitando. É mais ou menos isso.
Nossa, que lição de vida. Vou botar no meu MSN essa frase. Ver séries é como estar bêbado.
Não tenho critérios. Ó, teve um review do Léo também dos seriadores. Um review não, um post. Ele falou que sempre ri bastante com o Box, que os últimos podcasts a gente tá se superando. Graças.
Um alô pra galera dos seriadores aí.
É, a gente vai fazer um crossover com eles. Não um cross-fox, porque senão seria com a Stephanie. E aí ele tá falando aqui do TBL ter sido cancelada no auge. A gente só assistiu até a metade da série, né, Érica? Eu só assisti o primeiro
você
episódio.
Você só assistiu metade da série. Você tem que ver a série toda, a temporada completa. 2 episódios.
Ele falou pra dar uma chance pra Flash Forward. Eu dei uma chance e agora eu me ferrei porque eu tô assistindo todos os episódios. Não é aquela coisa como foi quando estreou Lost, mas tô vendo e tô gostando. Mudando de assunto, a Suzy, grande Suzy, anda fazendo reviews excelentes de Greek no nosso podcast. Do nosso podcast não, do nosso blog. O que eu ia dizer é que a Suzy tem que participar do nosso podcast, hein, Érica? A gente tem que combinar com ela. E não só pra falar de Greek, que a gente nunca fala, mas pra falar de outras coisas que ela assiste, enfim. Eu vou falar, vou ler esse comentário aqui, porque a Bia, ela sugeriu que a gente colocasse os promos dos próximos episódios no review. Então, ó, eu vou mandar sua sugestão, Bia, pra Suzy, e aí fica a critério dela, porque o pessoal que trabalha no Box eu deixo bem livre. A gente é tipo o Google, sabe? As pessoas trabalham quando querem, fazem o que querem.
Por isso que vocês não veem nunca post meu, raramente. E eu fico só na banheira, só fico curtindo na piscina com a galera.
Um recadinho agora, outro comentário que a gente recebeu da Juliana Steffens. Depois de muito tempo xeretando no blog, descobri que havia ganhado a promoção. Só que não recebi nenhuma mensagem avisando. O que, que a gente pode explicar para Juliana, Érica?
Frequente o Box.
Pois é, gatinhas e gatinhos. A gente faz as promoções para aumentar a audiência do Box, então a gente coloca o resultado no Box. A gente sempre coloca as manchetes dos nossos posts no Twitter, então lá sai resultado da promo tal, e aí vocês recebem pelo Twitter. O que eu não vou ficar fazendo é mandando mensagem para todo mundo. porque senão não tem o intuito da matéria. Vocês têm que participar e depois vir no blog conferir se vocês ganharam. Ok? Encerrando aqui a parte de comentários, a gente recebeu mais um comentário super fofo sobre Haven Island. Você quer que lê, Erika?
Ai, adoro os miguxos. Beijo. XOXO.
Tá aqui para vocês, ó. Tosquinha essa postagem ridícula, porque eu tinha falado que a série é tosquinha. Os verdadeiros fãs de Haven Island. Vai ter segunda temporada, sim. Há indícios que comece em novembro. Ela escreveu comece com um S. Resumo! Passariam-se 5 anos e Abe já esquecerá aquela aventura no horror da ilha de Harper. Ela é agora casada com Jimmy. Mas um assassinato. Hã? Mas um assassinato dá uma repaginada em seu passado e faz com que Madison vá morar com Abe e Jimmy. Não estou entendendo nada, mas sigo lendo. Algo ou alguém está tentando matar Madison. Agora Abe deverá protegê-la. O assassino misterioso sequestra Jimmy e a leva para a ilha com a intenção que as garotas vão procurá-lo. Muito terror está por vir. Ilha de Haper Island está aberta novamente. E assassino ronda essa ilha de mistérios. Posso dizer só uma coisa? Foi muito difícil ler esse comentário, porque a Jaqueline coloca a vírgula em todos os lugares errados. Assim não dá, amigo chada.
É porque ela tava com medo, ela tava muito tensa com esse hiper plot.
Eu acho que quem escreveu esse plot foi o Silvio Santos. Tá bem com cara, porque a série fez sucesso no SBT, ele deve ter comprado para fazer, né?
Mentira, é Pássaros Feridos que ele vai botar com o nome de Haper Island 2.
Agora, o último comentário dos que eu separei, que a gente deixou para o final, porque a gente tem até uma novidade para vocês. A Emanuela, ela leu o post das velhas novidades em 90210 e pergunta: e para onde vai toda a história da Adriana no drama? Vai ficar só na rima mesmo? Quem leu o post sabe que a velha novidade é que vai ter mais um casal de lésbica na televisão lá nos Estados Unidos, porque a Adriana vai se pegar com a filha do Bruce Willis. Coragem!
Da Demi Moore.
É, não, vamos dizer que ela é filha do Bruce Willis, que ela tá mais pra Bruce Willis, né?
Ela tá mais pra Demi Moore, sei lá, alterada. Ela tem uma cara meio assim, sei lá.
Demi-less, então, porque não
Sei lá,
tá
Bruce Moore.
Bruce Moore. Então, olha só. Eu não sei o que vai dar essa historinha. Eles estão falando que colocaram a trama no seriado porque precisa, né? Faz parte da vida dos adolescentes ter esse momento de descoberta da sexualidade e tudo mais. Mas
Tem
vamos
que
ser
ter a
sinceros.
cota.
Eles querem mesmo é ganhar audiência colocando duas mulheres se pegando na TV, né, Érica?
Viu que fez sucesso, o negócio rende, então vamos criar um bafão em volta dessa história e vamos ferver. É isso aí que o povo quer, então vamos botar que a machaiada toda vai ver, vai ficar lá. Entendeu?
Agora olha
E aí
só.
vai ser bom.
Pensando nisso, a gente levantou a enquete sugestão da Érica. Se sexualidade é margem, quais séries sabem aproveitar disso? A gente tem aí, ó, Melrose Place, 90210, Flash Forward, Grey's Anatomy, DLC e Heroes.
Aí cada um vai pensar com a sua própria consciência e ver quem soube aproveitar esse plot. Plot tá na moda, adoro falar plot. Quem soube aproveitar o plot dos casaizinhos, de meninas aí, e utilizaram para o bem da trama. Não apenas só para poder causar um burburinho e pronto, acabou. Ou então, só para causar um burburinho e ficar uma coisa meio estranha, para poder criar um. Só para criar, só para causar.
Agora, posso ser fanzete? Vou colocar Six Feet Under nessa enquete também.
Ah, gente, Six Feet Under é ponto morto, né?
É ponto morto, claro.
Posso ser sincera? Já vou logo coagir todo mundo, vota em Grace, porque é o único que convence.
Nada,
Desculpa,
meu. O de Six Feet
beijo.
Under foi muito melhor. Muito melhor.
Gente, mas eu tô falando de séries vivas, não de séries hip.
Então vamos tirar DLC da lista.
Ah, então tira, você
Não
colocou
fui eu,
seu
foi o
Deus
Peter. Quando o
7.
Peter não tinha dado o xilique.
E para Harper's Island.
A Ilha da Morte. Então, votem lá. Melrose Place, 90210, Flash Forward, Grey's Anatomy, Halo 6 Feet Under.
Gente, se alguém votar em Heroes, por favor, deixe comentário, porque eu quero saber por que você achou que aquilo teve
É,
inércia.
eu também quero saber. Agora a gente começa a comentar as séries que passaram aí nas últimas semanas. Só que agora não estamos apenas Érica e eu. Agora a gente tem a participação do Ricardo Rente, porque a gente vai falar de séries que ele assiste e pode comentar bem com a gente. Tudo bom, Ricardo?
Olá, tudo bom? Obrigado, Caio. Valeu aí pelo convite para participação em mais um podcast do Box.
Segunda participação, e o melhor de todos é que tá roubando o lugar do Peter, né?
Ah, ele merece, moleque chato.
Peter tá num dia de diva, sentado à beira da piscina, como todo mundo sabe, tomando seus Cosmopolitans e ouvindo o CD da Miley Cyrus. E a gente tá aqui
trabalhando. Não, Cosmopolitans não, porque ele não gosta de Sex and the City. Ele é Melrose Place.
Melrose Fields, né? Deve ser vodka pura, então.
É, exatamente.
Ou 51.
Ele vai dar louco e vai roubar o emprego de alguém.
Ó, essa semana a gente fez uma enquete no Box perguntando que séries que o pessoal queria ouvir aqui no podcast. Em primeiro lugar, ganhou House. Depois a gente teve Gossip Girl, que vocês vão ter que me engolir, como eu sempre digo.
Nossa.
E a enquete ainda contemplou Fringe, Lie to Me, Grey's Anatomy.
Mas em terceiro lugar, lembre-se, ficou Grey's Anatomy.
É, vamos falar de Grey's Anatomy, que a gente até já falou um pouquinho, né, Eric? Mas, começando com House, né, que a última vez que a gente falou com House foi até com o Ricardo. A gente teve a maior discussão calorosa entre ele e a Erika.
A gente tava falando do primeiro episódio da sexta temporada, né?
Foi, isso. E a Erika tava falando que a série ia ficar sem rumo. Agora a gente já teve aí, acho que uns 5 ou 6 episódios depois do...
6 episódios. O último episódio foi o Braveheart.
E aí, gente, ainda vai ter fight aqui no podcast? Vocês concordam?
E aí, Erika, quer começar ou eu começo?
Pode começar.
Então, eu não sei se eu comentei, acho que provavelmente comentei da última vez, que eu acho a fórmula do House, que já cansou, tem que mudar, chega, essas coisas, aquela mesma fórmula do paciente, a gente não sabe do caso, vamos descobrir, aí uma doença puxa a outra,
blá, blá, blá.
Acho que
está
um pouco...
Alguém falou
tá
uma
muito chato.
E aí ele tem as brilhantes ideias, né?
Insight descobre, exatamente. Aí o primeiro episódio da sexta temporada, o Broken, foi muito legal, foi um dos melhores da série, porque foi totalmente diferente disso.
Exato.
Ok. O último episódio, entretanto, o último episódio desse Braveheart foi, assim, apesar de ter a mesma fórmula, foi sensacional, porque os caras conseguiram condensar tão bem a coisa do caso com a vida pessoal deles, assim, dando um pouquinho mais de foco para os personagens, sabe?
Uhum.
Além de tudo isso, o caso ter sido interessante. A abertura do episódio foi incrível, com uma cena lá de um bandido fugindo, fazendo...
Não, e a cena da autópsia? Eu levei muito susto aquela hora.
Não, aquilo foi incrível, foi maneiro pra caramba. Então, assim, esse episódio eu achei muito interessante, assim, foi, cara, amarradinho, sabe? Contudo, apesar disso, no final, House só descobriu a doença lá com insight. Mas tudo bem, isso até a gente releva. Mas os caras têm que saber, eles têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque tentar ir na fórmula lá, que já tá certo, é meio complicado, entendeu?
Então, eu vejo que eles continuam ainda na fórmula, mas eles estão trazendo elementos diferentes. Uma coisa que a gente nunca via, porque em House tudo se resolvia no mesmo episódio, né? Mas teve aquele caso do ditador lá do país da África, que rendeu
exatamente.
Mais uns 3 episódios depois. Isso eu gostei pra caramba, meu.
É, o James Earl Jones, o cara
Darth
que fez
Vader.
A voz do Darth Vader. Então, pô, não é qualquer cara,
não
né?
Não é qualquer
foi
cara.
Foi incrível. Foi boa a participação dele, foi boa.
Ou seja, o cara só serve pra interpretar o mal, né?
Não, e aquela voz dele, né? Meu Deus, falava qualquer coisa. Deceased, não sei o quê. Tava medo. Foi bom, foi bom. E é isso aí que você falou mesmo, das coisas pularem de um episódio para outro, isso foi legal.
E eu fiquei assustado quando o House começou a ouvir um sussurro. Eu falei, ah, não, de novo não, já isso. Chega, do House tá louco. Mas aí teve uma
era
solução
o
Wilson.
Eu pensei que ele fosse olhar e a Amber ia estar ali, entendeu?
Ai, saudade da Amber.
Não, então, eu também sinto saudade dela, é uma personagem ótima. Acho que foi a maior cagada ela ter morrido, apesar de ter rendido um dos melhores episódios da série. Mas se ela aparecesse de novo, meu...
Aí eu não acho que não. Já rolou, sabe? A parte dela voltar.
Não, aí, Caio, também você forçou. Ela aparece de novo, não. Deixa quem morreu, morreu.
Aí eu acho que eu desistia mesmo de House.
Ah, eu assim, eu tenho esses problemas, mas eu não desisto de House, não. Tá longe de desistir de House.
Eu não comentei porque o que eu disse no outro podcast se realizou, que foi que eu desisti. Beijo, House, estou pra ti. Adeus, tchau.
Você desistiu?
Muito tempo. Eu não vi nenhum dos episódios. Só vi o primeiro e o segundo, só.
Eu tô gostando do House. Eu acho que deu uma tomada de fôlego muito boa.
Ai, cansada de ser iludida, gente. Já passei muita barra, já vi Heroes. Não, chega. Quero paz.
Ó, e o Fringe? Fringe acho que foi a única série que vocês dois concordaram da última vez que a gente gravou.
É, o último episódio, o Dream Logic, já passou há 2 semanas.
Eu não achei muito legal, não.
Não, assim... Fringe é aquele negócio.
Tem muitos altos e baixos, eu não entendo isso.
Exatamente. Porque... A primeira temporada, ela começou muito fraca, aí depois teve uma subida assim, de nível absurda até o final, terminou bem pra caramba. E aí, o primeiro episódio, você já não dava uma continuidade, assim, o que a gente esperava, entendeu? Da continuidade do que foi o Season Finale. E aí tu já fiquei meio, pô, e aí, qual vai ser? Aí outro episódio não falou nada, aí
o assunto fica
mo...
Vai ser aquela tática, não vão falar nada, é quando chegar no, no pro meio, pro final, volta ao assunto do início.
Exatamente.
Então, sabe o que eu suspeito? Porque isso não acontece só em Fringe. Será que não tem a ver com o fato de que alguns roteiros são trocados, os roteiristas, e talvez eles deixem pra dar continuidade à mesma pessoa que escreveu a mesma...
Não,
história.
Não é isso, não. Isso é falta de assunto. É o seguinte, não tem capacidade de manter o mesmo nível na série. Aí eles criam aqueles roteiros de... Eram as histórias do Arquivo X, que eram os fantasmas da semana, os monstros da semana. Aí bota lá perdido no meio. Só que o Arquivo X fazia isso bem. Ele começava, voltava o primeiro episódio no assunto. O meio, ele mesclava um monstro da semana aqui, outro lá. Depois voltava no assunto. Mais um monstrinho, outro, e finalizava no assunto. Essa, o Fringe, não. Ele tá indo direto pra outra coisa... E aí depois vai voltar no final naquele assunto, quando a gente, todo mundo já tá. Já perdeu já a empolgação
mas
e tal.
Mas nem lembra mais.
Não, mas Eric, olha só, o Fringe, pelo menos na primeira temporada, ele tinha essa mesma coisa de mostrar esses casos bizarros. Mas na primeira temporada tinha a ver, porque era até o mote da série.
Pra descobrir
pessoas,
o que...
Pessoas que têm conhecimento.
O que era
proibido.
Aquilo ali também.
Mas o que aconteceu? O final foi, ó, nós temos um grupo, uma organização que eu nem lembro o nome, tem universos paralelos, papapá. Ou seja, eles colocam um pouquinho disso? Colocam, mas é muito pouco, sabe? Muito pouco. O quarto episódio, que foi o Momento on the Ferret, que teve bastante disso, que aí apareceu, revelou o lance do Charlie. Foi legal. E aí, o episódio
parou de novo.
E foi uma parada assim, nada a ver, entendeu? E aí, nada a ver também não. Acho que o Dream Lodge era uma coisa que o pessoal incorporava e tal. Mas mesmo assim, tá pouco, entendeu? Tá pouco.
Mas não
William
tá
Bell não apareceu mais.
É, não, fica muito assim, jogado. E aí, quando volta o cara, você já não tem mais aquela emoção. Você tem que seguir numa... Entendeu?
Sem brincadeira, eu tô pensando em dar um tempo em Fringe, assim, a nossa relação tá bem abalada.
O Nimoy já voltou pra série? Ele ia participar
não.
De novo, não ia?
Ele teve, assim, nesse episódio, se eu não tô enganado, Dream Lodge, que teve uma continuação da cena do encontro dele com a Olivia.
Uhum. Mas também não disse muita coisa.
Não disse muita coisa.
Fica muito... Eu acho que a gente também, posso ser sincero, tá? Igual é Heroes Lost. Tem episódios que eles não sabem o que vão falar depois. Sinceramente, eles não sabem pra onde aquilo vai render. Eles ainda não tiveram ideia de como fazer aquilo virar algo que não vai acabar ali. Algo que dê pra render outros episódios, entendeu? Que dê outros plots e tal.
Mas,
então,
Érica,
eu acho que eles ficam com medo de falar demais e aí fechar uma porta, entendeu?
Mas, Érica, é complicado. Foi como você falou, Lost também era assim. Era, com certeza. Quando parou de ser? Quando os caras tiveram certeza quando essa
ia acabar. Ia ser cancelado. Que ia ser cancelado.
Eu acho que eu tomei a decisão mais acertada. Eu desisti do Fringe no segundo episódio e tava na época que todo mundo ficava competindo entre Fringe...
Aí, Caio, você desiste das séries facinho, aí depois ficou falando que você tava certo.
Você desistiu cedo porque o season final do Fringe é muito bom.
Ah, mas eu não vou ver uma série inteira só pra ver
você
um
não
season
gosta de ficção, Caio. Por isso você desiste. Não é porque você fez...
Eu gosto de ficção, eu assisto Gossip Girl, quer mais ficção do que aquilo? Não existe ninguém ali.
Próxima série.
Então, próxima série que a gente ia falar é Lie to Me. A Erika assiste, tá mais avançada que a gente, eu só vi o piloto.
E eu pretendo assistir.
Tem que ver, meu, é muito legal.
Tim Roth, né?
É o máximo.
Tem gente falando que é tipo um House de investigação, eu não acho.
Eu também não acho. Ele não é chato, né? Boring que nem um House, não fica se drogando que nem um House, enchendo o saco das pessoas.
E ele não se acha fodão, né, meu?
Não, ele é humildezinho.
E ele, assim, ele é bom no que ele faz, ele é fodão mesmo, mas ele não
Mas ele não é perfeito. Ele não é o melhor.
E ele não acha
Logo
que
no início da série mostra que tem a garota que ele capita lá pra poder fazer parte do grupo dele, pode ser melhor que ele.
É, o legal, assim, é que a série leva você a perceber os detalhes, as nuances. Só que eu acho meio exagerado nessa parte. Porque na hora que eles querem que você perceba, porque ele pega muito das mentiras pela expressão das pessoas,
assim, cara,
né?
É TV, não tem como,
Não tem como. Mas às vezes parece que tá tirando uma com a nossa cara também.
Ah, eu não acho não, cara. Eu acho que tem que mostrar mesmo. Olha só. Pensa só, Ricardo. A série é sobre mentira e o cara percebe a mentira no modo que a pessoa age, no modo que a pessoa se mexe.
No olhar,
aí, por exemplo, isso. A gente, logo no início, ele cabra uma mística, que a gente tem ideia assim, quando a pessoa tá mentindo, ela não encara a gente. A gente sempre pensa assim. E aí ele fala, não tem nada a ver. Quando a pessoa não encara, na maioria das vezes é quando ela tá falando a verdade, porque ela tá lembrando de alguma coisa, ela não tá olhando pra você. Ela tá recordando o que foi e tá te falando. Quando ela encara, é que ela quer mostrar que tá sendo sincera, e não tá sendo. Quando ela olha fixo, entendeu? E aí, o que a série faz? Ela vai e volta, por exemplo. Não, eu acho que você mentiu. Aí, quando volta a imagem... Tipo, fixa naquele pedaço da pessoa. Tipo, um detalhe que a pessoa mexe, dá um mini sorriso, entendeu? Ou dá um não tem como fazer de outro modo, senão a pessoa nunca vai ver. Aí ela fala assim, ah, eu não vi nada disso ali, ele não fez nada disso. Agora ele tá falando da boca pra fora que o cara deu um sorrisinho, não sei o quê.
Uma coisa legal do Light Me é quando eles mostram o rosto de outras pessoas famosas. Você já viu isso?
É, fazendo a mesma mentira. É tipo, muito... ai, tá com vergonha. Aí o cara com a mão na testa assim, aparece o Bill Clinton.
Aparece o Bill Clinton.
Ah, eu vi isso na chamada. Eu vi isso na chamada da Fox.
Apareceu também o Mike Tyson, né?
É, aparece com a mão no nariz, assim, que tá querendo esconder alguma coisa. Não, cara, é muito legal, assim, eu acho a série muito legal. Eu gosto também porque todos os personagens, no primeiro episódio, quando você vê, Ricardo, você vai ver, eles parecem que já estão na série há muito tempo. Não é uma série nova, parece que você tá numa segunda temporada, alguma coisa assim. Eles são
porque
muito...
a química deles são boa. É boa.
É boa, e eles estão dentro do personagem mesmo, sabe? Tipo, eles fizeram um laboratório muito tempo pra entrarem já naquele ritmo. Não é uma coisa que o personagem tá sem jeito ainda, sabe? Não tem aquela cara.
Isso é excelente. E é uma coisa comum que a gente vê em um monte de série, né?
O personagem é de um jeito e depois muda. O primeiro episódio não tem nada a ver com o resto. Pelo contrário, é igualzinho. O primeiro episódio é a mesma coisa.
É, não parece um piloto. Não tem aquela apresentação de personagens que é um saco.
E aquela presepada...
Vocês já me convenceram a assistir.
Gossip Girl, pode falar, cara. Eu deixo. Não vai ser a última hoje, não. Pode? Vai. Seja feliz. Corra. Corra, para de ouvir os
parques. Corra, Lola, corra. Falando em Corra, Lola, Corra, vocês viram que a namoradinha do House era a Lola, né?
Não, não vi porque eu não vejo o House.
Não, do primeiro episódio. Você viu o primeiro episódio?
Eu vi. Nem reparei, cara. Aquela que deixou o carro com ele pra ele sair com o maluco. Não reparei
isso,
não.
Exatamente, era ela mesma. E, enfim, do Gossip Girl, como eu já falei, a melhor ficção de todos os tempos. É legalzinho. E que é chato comentar sozinho de uma série, né?
É, porque você não tem nada pra falar. Eu posso comentar sozinho das séries que eu gosto, tranquilamente, uma hora.
Não, eu posso.
Vamos analisar cada episódio do Gossip Girl, né? Ver a profundidade do roteiro.
Nossa.
Tem gente que gosta, viu? Não é à toa que foi a segunda da enquete.
É, você
não,
deve ter votado, deve ter burlado essa enquete.
Você sabe que eu não faço isso, é. Mas olha só, do Gossip Girl, uma coisa legal. A Serena começou a trabalhar. Jesus, nunca pensei que isso fosse acontecer. Acho que é o único personagem de Gossip Girl que trabalha.
Olha o drama da série. Uma personagem trabalha. Oh, meu Deus, que barra.
Meu Deus, fim do mundo.
Muito
eu vou
drama.
Arranjar alguém pra falar comigo de Gossip Girl nesse podcast. Viu?
Ah, ué, Peterzinho.
Não, o Peter não gosta também.
Nem ele vê, nem o Peter aguenta isso.
Não, se o Peter não vê, então, cara, tu tá mal, hein?
Ah, o Peter viu na Nightwano. Aliás, polêmica. O Peter parou de ver na Nightwano. A gente nem pode zoar mais com ele.
Viu? Tá indo pro caminho da luz.
Ó, eu tenho reclamações desse último episódio de Grey's Anatomy. Érica, você percebeu que eles estão tocando muita musiquinha de Lost? Pra tentar dar um clima de drama que não existe, de tensão. Eu não gostei desse episódio inteiro sobre a operação lá do tumor na medula.
Não, a única coisa que eu não gostei desse episódio foram querer dar destaque demais pro McDreamy. Porque ia acontecer, né? Já que a outra não pode fazer nada, virou McDreamy Anatomy.
Então, o episódio inteiro narrado por ele. O cara é chato, o episódio ficou chato.
Sim, mas tem gente que adora. Já tive altas discussões graves por causa de McDreamy. Mas assim, eu achei o episódio legalzinho, mas achei que foi mal feito, assim, no intuito de... Eu acho que os outros personagens foram muito largados de lado. E foi a Bailey, né, que dirigiu. Acho que foi por isso que ficou mais ou menos. Ela só fica lá dando pitaco na sala, deve ser pra poder botar a câmera no lugar certo.
E eu assisti esse episódio procurando uma frase legal, né? Porque eu sabia que a gente ia gravar podcast e tinha que ter uma frase que, aliás, a gente até esqueceu. E, assim, a melhor frase foi... Não foi nem frase. Foi uma olhada que ela dá no McDreamy. Você lembra quando ela entra na sala de cirurgia? Ela fala assim, você tá fazendo essa cirurgia que eu espero que seja autorizada, blá, 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 blá. Você precisa terminar ela porque o chefe Weber vai usar essa sala daqui a alguns minutos. Aí ela dá uma olhada pra ele, né? Tipo, eu sei que você tá fazendo a maior cagada da tua vida. Acorda. E aí depois, rende quase uma demissão, né?
Não, rende essa quase não, ele foi mandado embora.
Ah, mas você acha que o Weber não muda de ideia?
Ah, não, por enquanto não. Vai ter que criar esse plot porque a outra não pode levantar da cama. Aí vão ficar fazendo... De repente, o McDreamy vai fazer uma clínica de aborto pirata com todo mundo que já saiu de Grey's, entendeu? Porque tem um monte de gente que já saiu. Aquela menina foi mandada embora no episódio passado, Easy. Vamos todo mundo fazer uma clínica clandestina pra operar mexicanos ilegais, sei lá, entendeu? Cria um plot maluco.
Você devia ser roteirista, Érica.
Ai, gente. Ah, Grey's Anatomy, sei lá. É... Não, mas assim, o que eu não gostei foi... Os outros personagens ficaram como porteiros.
Foi bem bizarro esse episódio.
Sabe? E outra coisa, assim... Ó, na boa, o personagem que eu mais gostei de todos foi a Arizona. Só. O resto...
Ah, não, pensei. Eu não gostei de nada nesse episódio. Só o rostinho da abelha aquela hora. Achei muito fraco. Eles conseguiram quebrar aquele clima legal que tava de tensão.
Eu gostei da Arizona, sabe por quê? Porque tinha a ver com o personagem dela, a questão dela brigar com o chefe pra não deixar ele entrar na sala.
Ah, sim, isso foi legal.
Ela não consegue lidar com pessoas de autoridade, porque ela é de família militar. E aí toda vez que ela tem um embate com alguém de uma hierarquia maior, que ela não pode fazer o que ela quer fazer, ela chora, fica desesperada, ela não consegue responder à altura, porque se ela responder, vai ser pior. Então ela fica tão coisa que ela acaba chorando. Só que dessa vez ela enfrentou ele, tudo bem que ela chorou depois, né? Mas ela enfrentou ele e não deixou ele entrar. O que ela não faria normalmente, entendeu?
Bom, quem será a próxima vítima, né? Estão mandando mais gente embora em Grey's Anatomy.
Ah, se puder, vou mandar ela. Quem mandou ela não deixar na sala de cirurgia?
Então, estão mandando mais gente lá do que em Melrose Place, né?
Nossa.
Demissões em séries.
Uma notícia que eu li, se não foi essa semana, foi na semana passada, que me deixou extremamente feliz. Posso falar?
Pode.
Posso
falar depois? Pode. Abra seu coraçãozinho.
Sobre a... É que a HBO renovou em Treatment pra terceira temporada.
Não, brinca.
Eu fiquei muito feliz, muito, porque assim, a gente até comentou no último podcast, né? Se a série acabasse na segunda, tá no patamar lá no alto, top 5, beleza. Mas, cara, poder ver Paul Wesson de novo é um prazer indescritível. Eu confio nos caras, confio na HBO. E tamo aí, provavelmente deve estrear no segundo semestre do ano que vem, né? Quando começar a fall season.
E eles falaram quantos episódios vai ter a série?
Não, não. A única notícia foi que ia ser renovada, mas provavelmente vão ser aquela mesma fórmula, né? Episódios de 20 minutos pra 35, 40 episódios por aí.
Mas é que a segunda temporada, a primeira teve muito mais do que a segunda, não teve?
A primeira teve 42 episódios que compreendiam 9 semanas de tratamento, e tinha mais duas lá, que era um... Enfim, era mais ou menos assim, 42. Eram 9 semanas de tratamento. Uhum. A segunda foram 8 semanas, com 35 episódios.
Ah, foi uma semana menos só.
Mas, enfim, né? Eu cara...
Não, eu vou ver. É que assim, agora não tem mais de onde eles tirarem roteiro, né? Porque eles tiravam da série original, que foi até a segunda só.
Agora eles estão por conta própria, a gente vai... Vamos separar os homens das crianças, né? Vamos ver quem é quem agora.
Nossa, esses caras... Foi quase Grey's Anatomy-iano.
Eu só queria que eles trouxessem alguns personagens que a gente já viu, pra saber o que aconteceu com eles.
Tragam Laura de volta.
A Laura ia ser uma boa. Aquela menininha também que era ginasta. Se bem que acho que ela resolveu o problema.
Ah, Sophie, né? Que isso. Mia Wasiwoka. Traga ela de volta.
Ela que ia fazer o Alice no País das Maravilhas.
Ela ia, né? Não. Ela está fazendo a Alice no País. Ela fez, né?
Não, então. Eu sabia que ela ia fazer, mas eu não prestei muita atenção no trailer. É ela, então.
Ah, não. É ela, pô. Tá lá, bonitinha. Como sempre. Sophie, essa garota é talentosíssima, cara.
É, eu quero
ela
ver.
Ela vai longe. Mundo. Mas eu acho que ia ser muito bom se tivesse um... Assim... Até porque a segunda temporada termina com o Paul meio se questionando sobre a importância do papel do terapeuta, até onde ele pode ir, até onde ele pode se afeiçoar com um paciente. Eu acho que seria incrível pra terceira temporada já ter passado, sei lá, uns 5 anos assim, e ele revisitar os pacientes que ele tratou, até pra ver o que aconteceu, quais foram os efeitos da terapia com ele. Pô, e aí valeria, né, visitar a Sophie, ver a Amy e o Jake.
Com certeza, mas sabe uma coisa que eu lembrei agora? Ele deu uma dispensada na Gina no final da segunda temporada, né? Como é que ele vai fazer agora?
Não vai ter mais Gina. Eu acho que até a parte Paul, Gina... Eu me surpreendi que na segunda temporada eles continuaram juntos. Porque eu achei que isso era coisa só pra primeira. Mas foi bacana na segunda temporada. Mas assim, já chega, né? Chega aquela coisa Gina, Paul, terapia dele. Tem Treatment, tá no coração. Top 5, fácil.
Eu tô vendo agora Bean Erica,
que... Série escrita por você.
É, feita por mim, olha. Não, a série assim, eu não queria ver, como sempre, porque eu não gosto muito dessa série de ai, água com açúcar, que fica muito... Mas aí me encheram paciência, eu acabei vendo, e acabei gostando, né? Porque é sempre assim, eu reclamo e no final vejo e acabo gostando. A série é a história da Erica.
Uhum.
Ela é uma mulher de 32 anos, quando a série começa, e começa num dia péssimo, tipo assim, ela perde o emprego, ela...
Um dia de fúria.
É, se dá mal de todos os jeitos possíveis e impossíveis, e pra terminar o dia, ainda por cima ela passa mal e acaba parando no hospital, e a família faz toda aquela reunião de família pra poder ver se ela tá bem, sabe? Tratando ela como se ela fosse uma maluca, essas coisas assim, e ficam falando, por quê? Você tem 32 anos, tem mestrado e não tem nada, não tem emprego, aquelas coisas de família para denegrir a imagem do próximo. E aí ela acaba indo se tratar tá com um cara que apareceu pra ela no hospital, que é um terapeuta, mas um terapeuta meio assim, sobrenatural, entendeu? Não é assim um terror. É um terapeuta que ele faz com que ela reviva momentos que ela achou que foram momentos cruciais na vida dela, que ela fez besteira na vida. Ela fez escolhas erradas que acabaram dando nisso que ela é hoje.
Ah, é tipo My Name is Earl, então.
Não sei, nunca vi My Name is Earl.
Devia, é mó legal.
E aí ela volta, aí toda vez que ela vai, porque esse cara aparece, ele pode aparecer em qualquer lugar, ela vai e volta pra esse determinado momento da vida dela que ela fez a cagada. Só que ela pode mudar o momento. E ela vai com o intuito sempre de mudar, de fazer diferente, porque eu fiz errado, não sei o quê. Só que ela acaba sempre aprontando alguma coisa que ou piora, quase sempre, acho que em todos os momentos que ela vai, ela piora o negócio. E ela vai descobrindo várias coisas que, na verdade, não dependia somente dela, entendeu? Depende de vários motivos. É uma coisa legal, assim, ser reflexivo, entendeu?
Mas é drama, então, né?
Não, é comédia. Comédia é dramática, assim. Não é um drama. É comédia, mas porque ela é toda enrolada, ela só faz cagada, entendeu? Mas as histórias dela, assim, as histórias que ela tem são bem dramáticas, assim. Tem o irmão dela que morreu, eu ainda não sei porquê, nem como, porque ainda não cheguei nesse episódio. E aí ela vai vivendo a vida, assim, tentando descobrir. Só que o cara aparece do nada. Tipo assim, ela entra no banheiro, quando ela entra, é o escritório do cara, de terapia. Do nada o cara aparece. Então, quer dizer, a qualquer momento ela pode sair e, puf, cair em outro lugar. Então, é legal, é engraçado. É uma ficçãozinha pra menina, assim, bonitinha, canadense, totalmente respeitosa e boazinha. Gosto. É legal.
Olha só, Flash Forward, vocês estão assistindo?
Eu abandonei Flash Forward.
Sério? O que aconteceu?
Sim, abandonei.
Não, eu não abandonei ainda não, mas eu já tô quase lá.
Gente, todo mundo tá abandonando alguma coisa, eu preciso abandonar um vício, nem vou falar, nem fazer enquete, porque eu acho que gosta porque eu ganho pelos meus amigos.
Eu nunca fui de abandonar, sério, não. Eu continuava assistindo, mas, cara, esse ano eu já abandonei Hang, Glee e Flash Forward.
Caraca, você abandonou Glee?
Abandonei Glee. Encheu o saco. Então, o que aconteceu? Flash Forward tem uma premissa muito bacana, tereréu, tal, o primeiro episódio é bem legal.
Tem só que não desenvolve.
Tem efeito especial pra caramba, mas é isso aí, não desenvolve, os caras não parece que não sabem contar a história, assim, eles têm a história
uma história, mas não sabem
eles têm ela na, elas têm ela na mão, mas ele não sabe soltar aquilo aos poucos, entendeu? Ele não sabe entregar um pouquinho até te
mas,
envolver.
Mas, gente, literalmente é isso, né? Eles têm um livro lá, tá pronta a história.
Não, sim.
Mas peraí, eles não leram o livro também, porque, nossa, tá muito estranho, cara.
O que acontece é que os caras, o que eles. Parece que eles estão assim, eles estão escrevendo ali, contando as histórias sobre os personagens, chatos e sem graças, que são eles.
Todos os personagens estão ficando
nenhum
boring.
Carisma,
né?
Nenhum
não,
carisma.
Não, na boa, só a Janice salva, o resto.
Quem é a Janice?
Aquela que agora tá pegando a outra lá.
A investigadora, né?
Não, terrível, não teve nada a ver.
Era... Não, foi mó forçado isso, cara. Uma forçação pra dar ibope.
Um beijo lésbico, o quinto episódio, que não tinha nada a ver.
Não,
sabe?
Olha só, eu até entenderia por causa da surpresa dela ter visto que estava grávida lá no flash forward dela. Aí eu iria entender. Mas assim, o problema não é a questão é como foi lançado, cara. Foi totalmente sem propósito.
O beijo foi sem propósito.
Não, ridículo, mó coisa, tipo assim, ai meu Deus, vou fazer só porque eu tô me pagando. A questão foi que eles colocaram isso não do modo assim, tipo, aconteceu, entendeu, tal. Não, botou a mulher do nada, a mulher entrou do nada, teve aquelas beijinhos ridículos do nada, uma coisa hiper forçada, fake do caramba. E a mulher também saiu do nada, porque pelo final daquele episódio, acabou, porque ela terminou tudo e pronto. Que entrou? Sabe, não é assim, não é a questão, é pra que entrou, se não vai dar em nada, isso é uma coisa tão... Whatever. Se
então,
entrasse,
só
não entrasse,
uma coisa, eu vejo essas séries de conspiração e fico assim, será que essa menina, ela não tá, não é uma espiã que tá entrando na vida da outra? Porque sei lá, né? Eu sei que é clichê achar essas coisas, mas...
Não, não é clichê. Eu também acharia, eu até pensei nisso por um momento, mas a questão que foi o jeito como entrou e saiu da vida da outra foi muito ridículo. Não foi bem aproveitado, entendeu? Ela poderia até sair, mas pra que entrou? Pra falar que ela é...
Mas ela já saiu, gente? A gente não sabe também, né? Eu não sei, você viu esse próximo episódio? Eu não vi o último.
Não, não vi, mas só que eu vi o que aconteceu.
Eu vi o quinto episódio, que foi esse daí da lésbica. Eu parei depois do beijo lésbico, dá licença. Beijo, tchau, valeu.
O que aconteceu?
Literalmente beijo, tchau, né?
Então, literalmente beijo, tchau, valeu.
O que aconteceu? Ela foi encontrar essa menina, tal. Aí foi, ficou com a garota, tal. Só que aí, do nada, ela ficou com raiva... Porque a mulher olhou o flash forward dela. Lá, que tem um mapa, que tem todas as memórias de todo mundo. E a tal guria lá viu que ela tava. Que ela se viu grávida no futuro. E aí, em vez da outra falar alguma coisa e tal, não. Olha, chega, acabou tudo, tchau. Aí vai embora, toma um tiro na barriga, protagonizando.
Então, mas esse final foi legal, hein, meu?
Não, o final foi legal, mas você sente, mas a história das duas não teve sentido.
Não, não teve mesmo.
Ela entrou do nada, aí deu dois beijinhos do nada, e aí a mulher olhou o flash forward, e aí ela ficou com raiva, foi embora, acabou. Então, pra quê? Então era melhor ter falado assim, ai, ó, aquela mulher ali, ela tem fama de ser lésbica, tá, tá, tá. Era melhor fazer isso do que botar uma mulher na história só pra poder anunciar isso e acabar.
É, dar o beijinho e nada mais. Entendeu? E é isso aí, os caras não sabem desenvolver a trama, não sabem te conquistar, e pra mim já deu.
Não, o principal é totalmente anticarisma. Aquele cara, aquela mulher dele tem que trocar ele mesmo. Ele é muito boring.
Eu acho que, eu até cheguei a colocar isso no blog, a Sonia Walger, né, que faz
a médica.
Olivia. É, Olivia Benford. Ela é uma, cara, eu acho ela uma excelente atriz, eu acho que ela consegue dominar.
Se matar ele, ela fica de principal.
Eu acho que ela domina a cena muito bem. Mas ela tá meio perdida, sabe, ali no personagem.
Era ruim.
Os textos que dão pra ela são muito, muito fraco, entendeu?
Então, sabe qual é o problema? Eu acho que não dá pra fazer uma série baseada num livro. Se fosse uma série de livros, tudo bem. Eu acho que eles estão pegando o livro e
cara, então... Sex and the City foi uma série baseada num livro horrível, por sinal, e fez sucesso.
Mas o não Sex é and the City baseado não é um livro, é uma reunião de histórias, Érica.
Mas não é essa a questão, Caio, não é isso. Que eles fizessem uma série que fosse pra fazer uma temporada e acabou, entendeu? Mas não é essa a questão. Eles não estão nem desenvolvendo o que tem no livro. Eu duvido que o livro é aquilo ali, cara.
Então, eu acho que eles estão prolongando tudo que está no livro.
Não, não estão. Eles estão se apegando a histórias miúdas. Entendeu? Ficaram várias vezes... O chefe tem um monte de coisa para decidir. Quantas vezes, Dorian, ficaram falando lá? Ah, é porque eu tava... Até o cara falar, eu tava no banheiro cagando. Aí eu fui sair, e aí quando vi, o outro cara tava com a cara na privada. O que isso importa?
É, exatamente.
Sabe, eles ficam se apegando a coisas bobas. Igual o cara, eu não lembro, será que eu morri? Aí quando a mulher ligou pra ele pra falar que...
A Dina Arás, do 24 Horas.
Isso, que morreu em março.
Transforma isso aí numa minissérie, pronto.
Mas foi o que eu falei, eles não estão sabendo nem fechar essa primeira temporada, entendeu? Aí, ó, eu vi, você morreu em março, tal, tal, tal. Prontos, e para a mulher da história, inventaram uma conversinha fiada. E ficou também por isso mesmo. E só fica aquele japonês com aquela cara de boring. Ai, que droga. Ai,
vou morrer,
que chato.
Que saco.
Ai, que bosta. Vocês são muito chatos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tá muito boring.
Exato. Não, parei aí. Flash forward, beijo na alma.
Não, eu vou ver o próximo porque eu vou saber se a mulher morreu. Só isso.
Bom, e você, o Ricardo? Que série você sugere?
Eu quero comentar só o The Big Bang Theory. O último episódio, não sei se foi o 6 ou 5, foi bem bacana, com a participação lá do Will Ethan, do Star Trek The Next Generation, eu acho, se não tô enganado. Cara, eu ri muito desse episódio, assim, eu assisto o episódio no iPod, eu assisto na rua, assim, no ônibus e tal. Cara, eu quase passei mal segurando o riso, entendeu? Porque, caraca, eu...
Mesmo sendo com o... Porque você não gosta do Sheldon,
não
né?
É que eu não goste do Sheldon, eu prefiro os outros, é diferente. Eu gosto do Sheldon, ele é legal pra caramba, o Jim Parsons é um cara legal, mas eu prefiro os outros. Mesmo assim, eu ri muito do Sheldon, eu ri muito do Wallowitz, eu adoro o Wallowitz. Cara, ele tentando ali puxar papo com a garota, é muito engraçado, assim, pra gente homem, né, que tenta esse tipo de coisa também de puxar papo, você vê como começa, é engraçado. E aí ele, você gosta de mágica? Aí ele já tá tirando o paninho da manga, assim, ela, não gosta, ele, ok.
Tipo, foi assim,
filme do Leslie Nielsen, sabe? E essa parte, eu gostei muito. Até a Penny e o Leonard, que estão meio, ali, assim, patinando por causa do romance, normal. Mas eles também foram bem bacanas. E
é nesse episódio que eles tentam arranjar uma namorada pro Wallace, não é?
Isso. E o final incrível, o Sheldon dando aquele grito, mostrando o mundo com aquela música épica, cara, sensacional, muito, muito bom, muito bom. Adorei, Big Ben tá em forma.
Bom, gente, acho que é isso, das séries que a gente tinha se proposto a falar, nós já comentamos. Considerações?
Só então, já que você quer uma consideração, Six Feet Under, tô gostando muito, quem ainda não assistiu, assista, a série é absurda.
Não, eu nem paguei pra ele falar bem, hein, gente. Porque quem ouve o podcast sabe que eu sou fanático.
É, então aí tem outra que fanático, que tá no meu top 5 também, Six Feet Under. É incrível, quero os box, é muito boa. Tô na quarta temporada, não quero spoiler.
Ai, não consegui chegar na quarta.
Até chegar a quinta temporada.
Quer uma série boa? É aquela coisa, quer ver uma série boa, não tem nada pra ver? Vai assim, não assisti Gossip Girl, Grey's Anatomy, Desperate Housewives.
Filho, assisto Battlestar Galactica.
Melrose Feelings, Melrose Place, vai assistir Six Feet Under.
Oh, já vai mudar o nome da série, Melrose Feelings agora. E aí, Érica, consideração? Acho que a gente já considerou demais, mas se tiver, pode falar.
Eu tenho uma hiper consideração, obrigada, Submarino, por ter entregado atrasado, mas eu recebi assim mesmo minhas boxes de Battlestar Galactica, primeira e segunda temporada. Estou curtindo muito, espero que em breve vocês botem promoção para comprar as outras.
Então, a minha consideração é que eu gostei bastante de gravar o podcast com vocês. E só para lembrar, no Twitter do Box está rolando já a promo do sorteio do DVD da primeira temporada de The Mentalist. Vou colocar no blog a mensagem que tem que ser retweetada e aí é só dar RT, pessoal. Pode ser quantos quiserem e até o próximo podcast a gente divulga quem vai levar para casa esse DVD.
Podemos participar?
Claro, todo mundo está convidado. E ó, obrigadão pela participação, Ricardo. Deixa aí o endereço do seu site de novo.
Ah, sim, www.territorionerd.com. Lá o blog, falando sobre algumas nerdices, sobre séries também, sobre cinema, tem o Twitter do Território. E siga lá, é isso aí.
Então até os próximos. Falou.
É o Peter que não vai gostar muito, né?
Ó, essa altura que eu tô de animação com o Peter, deixa ele, viu?
Valeu, valeu, um abraço.
Falou, Ricardo Outro. Tchau, pessoal, até o próximo. She had style, she had thread, she was there. That's how she became the nanny. Nobody knows where they might end up. I'm no Superman.